O exemplo citado pelos materialistas de que as árvores nascem automaticamente da terra apoia-se no mesmo princípio. Aproveitando-se de determinada condição, a entidade viva surge da terra. Segundo o Brihad Aranyaka Upanishad, a superintendência divina, força. Peraí, deixa eu prestar atenção aqui, Bima. Segundo o Brihad Aranyaka Upanishad, a superintendência divina força todo ser vivo a aceitar determinado tipo de corpo segundo os seus atos passados. Muita gente se revolta, né? Eu não pedi para nascer, você não pediu para nascer. Pediu e não pediu, né? Você pisou na bola, aprontou, agora é obrigado a nascer aqui. Então, você não pediu para nascer diretamente, mas indiretamente você pediu para nascer aqui. Você quis, você desejou um mundo diferente de Deus, você queria, não, porque eu quero, tem sua energia externa, é porque eu quero ir lá para lá, eu quero ir em outro lugar, eu quero sair daqui. É a história do filho, né? O filho tem tudo, o pai dá tudo, está tudo bem, tudo feliz, mas ele quer outra coisa. E não existe outra coisa. Mas aí Krishna criou outra coisa, que são esses universos materiais. E aí a gente não pediu para nascer. Falando, não pediu para nascer. Pediu sim, né? Pediu indiretamente, você pediu, pisou na bola, se revoltou, se rebelou. E aí Krishna deu, né? E agora nós estamos arrependidos aqui, né? Pô, esse mundo é uma desgraça, não tem outra palavra. É cheio de misérias. Então a pessoa se revolta, né? Eu não pedi para nascer, pô. Por que que vocês me fizeram? Por quê? Todas as respostas estão nas escrituras védicas. Todas elas estão no Bhagavad Gita de forma compacta, né? Simples, compacta, qualquer pessoa pode entender. E se não entender, é só ler o Bhagavad Gita na companhia de um devoto da ISKCON, um Hare Krishna de verdade, que você vai entender tudo. Ou qualquer devoto na sucessão discipular de Deus, Krishna. Então, a superintendência divina, né, os governantes do universo, forçam todo ser vivo a aceitar determinado tipo de corpo segundo os seus atos passados. Nós vamos ver, né, se Krishna deixar, nós vamos ver no Shrimad Bhagavatam o que acontece com os seres urbanos que gostam de comer porcarias. Eles são obrigados a nascer no corpo de porco, mas até conseguir entrar num corpo de porco vai ter que, não vou falar, Bimala, eu vou esperar para o Prabhupada para falar, tá? Aí eu vou deitar e rolar, desfrutar. Prabhupada é muito estático, né? Prabhupada explica tudo direitinho, né? Krishna fala e Prabhupada explica, aí a gente entende. É só uma breve, os porcos desfrutam dos sucos do excremento, né? E sentem prazer, né? Então, a maioria das pessoas que comem porcarias vão desfrutar desse prazer na próxima vida ou nas próximas vidas. Há muitas variedades de corpos, 8 milhões e 400 mil diferentes, e devido ao arranjo divino da entidade viva, ele assume corpos de diferentes formatos, dependendo do que a pessoa faz, né? Agora, nesse exato momento, estamos já escolhendo o nosso próximo corpo com nossas ações, não com nossos pensamentos. Quando uma pessoa pensa, estou fazendo isso, ou não se refere ao corpo, refere-se a algo mais do que o corpo, a algo dentro do corpo. Sendo assim, o corpo, como ele é, não tem tendências nem intuições. É igual a história do motorista e do carro, né? O carro é uma coisa, o motorista é outra. É a mesma coisa, o nosso corpo é uma coisa e nós, almas eternas, somos outra coisa completamente diferente e antimaterial. Nosso corpo é material, perecível, temporário, miserável. E nós, os motoristas, somos almas eternas, feitas de energia transcendental, antimatéria. Então não tem como ver a alma. nós almas eternas. As tendências e intuições pertencem à alma eterna dentro do corpo. Às vezes eu era tão burro, né, que eu estava correndo atrás de eternidade, sendo que todos nós já somos eternos. Às vezes os cientistas materiais sugerem que as tendências de corpos masculinos e femininos provocam a união entre eles e que essa é a causa do nascimento da criança. É, já bagunçaram o coreto, agora não, agora tem atração de todo tipo, né? Agora não é mais homem e mulher, agora casal de dois podem ter filhos, casal de duas podem ter filhos e por aí vai. Os cientistas vão especulando, inventando e desmentindo o que era verdade na cabeça deles. Às vezes os cientistas materiais sugerem que as tendências de corpos masculinos e femininos provocam a união entre eles e que esta é a causa do nascimento da criança. Porém, uma vez que o desfrutador, segundo a filosofia Sankhya, não é mais ou não é jamais afetado, de onde vem a tendência de dar luz? Às vezes, os cientistas materiais dão o exemplo de que o leite transforma-se em coalhada automaticamente e que a água destilada cai na terra das nuvens e produz diferentes espécies de árvores e entra em diferentes espécies de flores e frutos com diferentes aromas e sabores. É tudo por acaso, na cabeça deles. Portanto, dizem eles, a matéria produz diversidades de coisas materiais por si mesma. É muita infantilidade, né? Não levar em conta o controlador, o criador, o mantenedor, o destruidor. É igual uma criança, né, que vai num prédio com o pai e com a mãe, aí vê o elevador funcionando sozinho. Olha, tudo funciona sozinho, automático, não precisa ninguém. Que coisa, né? É, ninguém controla nada, ninguém precisa fazer nada, ele faz tudo sozinho. É ele, o elevador faz tudo sozinho, tá bom. É muita infantilidade, né? Em resposta a este argumento, repete-se a mesma proposição do Brihad Aranyaka Upanishad, de que diferentes espécies de criaturas são colocadas em diferentes espécies de corpos pela administração de um poder superior. Sob superintendência superior, dá-se a oportunidade a diversas almas, segundo suas atividades passadas, de aceitar um tipo de corpo particular, tal como o de uma árvore. É quem fica se exibindo sensualmente na internet ou na revista, em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar que fica se exibindo, vai nascer árvore na próxima vida. Isso mesmo, né? Fica se exibindo sensualmente ou com roupa muito curta, com roupa muito que mostra muito corpo, vai nascer em corpo de árvore. É, tem até tem um programa dedicado a isso, né, Bimão? Nós colocamos até uma árvore, que são várias árvores que parecem mulheres se exibindo, né? Então na próxima vida essas mulheres que se exibem vão nascer em corpos de árvores. E dependendo da árvore, vai viver muitos e muitos anos, né? Milhares de anos. Tem árvores que vivem milhares de anos ali, ó, se exibindo para todo mundo que passa. Tá, já parei de falar. Então, sob superintendência superior, dá-se a oportunidade a diversas almas eternas, segundo suas atividades passadas, de aceitar um tipo de corpo em particular, tal como o de uma árvore, peixe, pássaro ou quadrúpede. E assim suas diferentes tendências desenvolvem-se nestas circunstâncias. Por que Deus faz isso? Porque Ele é justo e misericordioso. É o lado justo de Deus, você vai ser julgado, condenado e executado a perder a forma de vida humana, porque a forma de vida humana é para se autorrealizar, servir Deus, amar Deus e voltar para casa. E o lado misericordioso de Deus é que Ele vai dar o que você quer, né? Você vai poder ficar se exibindo, você vai poder ficar comendo porcaria, você vai poder, igual já custou, quer conhecer o mar, você vai nascer tudo que é coisa que existe dentro do mar, para você conhecer o mar, até cansar. É, a justiça e a misericórdia. Krishna é o equilíbrio perfeito entre justiça e misericórdia. Então, sob o controle dos governantes do universo, as pessoas poderão ser colocadas em corpos de árvores, peixes, pássaros, quadrúpedes, e assim suas diferentes tendências desenvolvem-se nestas circunstâncias. O Bhagavad Gita 13.22 também afirma o seguinte: Purusha Prakriti Stohi Bhunkte Prakriti Jam Gunam Karanam Guna Sangosya Sadasa Johnny Jamasu. Ah, para cantar, tá bom, meu, mas não estou, nossa, eu não sei, Bimala. Purusha Prakriti Stohi Bhunkte Prakriti Jam Gunam Karanam Guna Sangosya Sadasa Johnny Jamasu. Ah, para aqui porque não vai dar para cortar no meio a explicação e a tradução do verso. Então tá, então vamos parar aqui nesse verso. Pode ler só a tradução em português e a gente para. Depois a gente volta nesse mesmo ponto. A entidade viva na natureza material, a entidade viva somos nós. A entidade viva na natureza material trilha os caminhos da vida, gozando dos três modos da natureza. Isto deve-se a seu contato com essa natureza material. Assim, ela se encontra com o bem e o mal entre diversas espécies. E Deus não tem culpa de você colher o mal que você plantou com suas próprias ações. A culpa é de Deus, todo mundo, a culpa é de Deus, tá bom, então a culpa é de Deus. Então faz de conta que a culpa é de Deus, tá? Bom, gente boa, essa coleção, o Sri Chaitanya Charitamrita, que é o doutorado da ciência do amor a Deus, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na quarta linha, cadê Bimala? Oh, Bimala, não é fácil não, hein? E na quarta linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você baixar ou ler na tela. Mas se você quer a coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei. Já apareceu aqui a coleção Shrima Bhagavatam, Purana Imaculado, vai descendo, já aparece aí a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, o doutorado da ciência do amor a Deus, você clica aí, encomenda sua, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever, programaresponde@hotmail.com, ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18981715751. Combinado? Então tá combinado. Então o que nós vamos fazer, Bimala? Não tem nada para falar aqui. Não tem nada. Não tem aniversário. Bom, para não dizer que eu não falei nada, final de mês tem o aniversário, tem o Natal de Deus, com jejum até meia-noite, dependendo do tempo, lugar e circunstâncias, né? Dependendo, cada templo faz uma programação diferente, então vai ser de acordo com cada templo local, tá? Dependendo aí da administração. Então tá, mas é o seguinte, tá marcado para o dia 30 o Natal de Deus. É o Natal de Deus, Krishna Jamastami. Dia 31 tem o aniversário do melhor homem de Deus que já pisou neste mundo. Isso mesmo, festa no dia 30, festa no dia 31. Dia 1º, ressaca. Não tem ressaca. Fica o gostinho de quero mais. Mas no dia 2 tem o jejum de Anada Ekadashi. Dia 2, jejum de Anada Ekadashi, viu, Bimala? Tá bom, já parei de falar, depois fala mais. Depois a gente vai contar a história, vai ler um pouco sobre isso, né? Sobre o aniversário, o Natal de Deus. É o Natal de Deus. Que já se comemora há mais de 5 mil anos, né? E aí tem a ceia, né, para os devotos que fazem jejum até a meia-noite. À meia-noite tem a ceia de Natal, o Natal de Deus, Krishna Jamastami. E no dia 31, o aniversário do melhor homem de Deus. Tá, já parei de falar, então, sei que falou para falar, inventar alguma coisa para falar, então tá, já parei de falar. Então vamos ler mais um pouquinho do Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes, vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mujiraye Srinivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyantaistohi Abhadrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Praeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamash Loke Bhaktir Bhavati Naistiki. Estamos lendo Shrima Bhagavatam, canto 4, não, canto 5, Bimala, canto 5, capítulo, calma, deixa eu já adiantar aqui, porque você já deixa tudo fechado aqui. Calma, estou ladeando aqui. Canto 5, capítulo As Atividades de Maharaja Priyavrata. Nós paramos no verso que você também não deixou e eu li a explicação lá também para não cortar no meio. Sim, senhora. Então nós vamos cantar o verso. Techam satata jyuktanam bhajatam priti purvakam dadami buddhi jogantam jenamam upayanti te. É o que nós vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Omagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Drupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitantam Sadivam Sadvaitam, Savadutam, Parijana, Sahitam, Krishna, Chaitanya Devam, Shri Radha, Krishna, Padam, Sahagana, Lalita, Shri Vishakam, Vitanscha, Hey Krishna, Karuna, Sindhu, Dinabandhu, Jagapate, Gopesha, Gopika, Kanta, Radha, Kanta, Namostute, Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabano Suti Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara, Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare Hare. É isso aí, Bimala. Tá bom, sim, senhora, então vamos lá. Vamos lá, então. Tá, calma aí, eu tô abrindo aqui. Eu fechei de novo, sem querer. Eu fechei de novo, sem querer aqui. Tá, pronto. Então vamos lá. Tradução do verso. Aqueles que sempre se dedicam a mim e me adoram com amor, dou a compreensão mediante a qual eles podem vir a mim. O senhor Brahma, portanto, não viera ter com Priyavrata por mero capricho pessoal. Pelo contrário, sabe-se que ele havia recebido ordens de persuadir Priyavrata da parte da suprema personalidade de Deus, Krishna. Cujas atividades não podem ser entendidas através dos sentidos materiais, tanto que descreve-se o aqui como a prameia. Assim, antes de mais nada, o senhor Brahma aconselhou Priyavrata a ouvir as suas palavras com atenção e sem inveja. A inveja é uma mercadoria que não deve ser consumida. Indica-se nesta passagem porque alguém é induzido a executar certos atos apesar de seu desejo de fazer outra coisa. Ninguém pode desobedecer às ordens do Senhor Supremo Krishna, mesmo que seja tão poderoso como o Senhor Shiva, o Senhor Brahma, Manu ou o grande sábio Narada. Todas estas autoridades são sem dúvida muito poderosas, mas não têm o poder de desobedecer às ordens da suprema personalidade de Deus, Krishna. Uma vez que o Senhor Brahma, o primeiro filho de Deus, viera ter com Priyavrata em obediência às ordens do Senhor Supremo Krishna, em primeiro lugar ele queria dissipar qualquer suspeita de que pudesse estar agindo como inimigo de Priyavrata. O Senhor Brahma estava seguindo as ordens do Senhor Supremo Krishna e, por isso, valeria a pena Priyavrata aceitar a ordem do Senhor Brahma conforme o desejo do Senhor Krishna. É o representante, né? Ninguém, é sempre assim, né? O inferior procura o superior. E é difícil, né? Se é difícil, imagina. Você não consegue nem ter acesso ao prefeito da cidade, muitas vezes, ou ao governador, ou a um deputado federal, ou a um senador, né? Agora imagine ter acesso a Deus. Então é mais difícil, Deus não é barato. Tem gente que fala, se Deus existe, eu quero que ele venha aqui aparecer para mim. Ah, tá, então Deus é teu empregado, né? Deus tem que fazer o que você quer. Ai, Krishna Balaram Arada. Santa ignorância, Batman. Tá, já parei. Ninguém consegue esquivar-se das ordens da suprema personalidade de Deus, Krishna, nem a pretexto de rigorosas austeridades, de uma... Calma, tô ladeando a página. De uma excelsa educação védica, ou do poder da yoga mística, de bravura física ou de atividades intelectuais. Tampouco pode alguém usar o seu poder de religião, a sua opulência material ou qualquer outro meio, seja por si próprio, seja com o auxílio de outros, para desafiar as ordens do Senhor Supremo Krishna. Sempre é feita a vontade de Deus, Krishna, tanto no céu material quanto no céu transcendental. Nenhum ser vivo, seja ele Brahma ou uma simples formiga, tem este poder. No Garga Upanishad, Gargamuni diz à sua esposa que Etasya va acharasya prachasane garga. Não vou ler não, Bimala, vou ler só a tradução. Minha querida Garga, tudo está sob o controle da suprema personalidade de Deus, Krishna. Mesmo o Sol, a Lua e outros controladores e semideuses, como o Senhor Brahma, o primeiro filho, e o Rei Indra, todos eles estão sob seu controle. Krishna controla tudo e todos. Não se move uma folha de grama sem a autorização de Deus, Krishna. Então tem gente falando, onde está Deus que não vê isso, não vê aquilo? Está autorizando tudo isso e tudo aquilo. Por quê? Porque cada um está recebendo exatamente o que merece, nem mais nem menos. Cada um paga a sua conta, é assim que funciona. Então, meu amigo, é muito gostoso pecar, mas pagar os pecados, aí não é nada gostoso, não é nada bom. Um ser humano comum ou um animal que tenha aceitado um corpo material não pode escapar da jurisdição do controle da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. O corpo material é formado de sentidos, contudo, é 6 sentidos incluindo a mente. Contudo, as atividades dos sentidos dos pretensos cientistas na tentativa de livrarem-se da lei de Deus ou das leis da natureza são inúteis. Estão sempre quebrando a cara, né? E não se cansam de quebrar a cara. Confirma-se isto também no Bhagavad Gita 7.14. Mama Maya Duratyaya. Em português, é impossível fugir ao domínio da natureza material, pois é a suprema personalidade de Deus, Krishna, quem age por trás dela. Então é assim que a banda toca, né? Funciona. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu agradeço a todo mundo aí, né? Deixa eu ver aqui. Estamos tentando, né, continuar com as lives no Beagle, mas o negócio aqui é bem complicado, né? Vamos mandar um alô aí para Guile de Amores, ao Portuguese, de Prestetics, ao Kiodai, desculpem, se eu não souber falar o nome direito aí, a Letícia, obrigado Letícia, muito obrigado, gente boa, a Frases de Luz, quem mais? Aviso, interrogações se tornou um fã, não perderá a próxima live, muito obrigado a todos pela ajuda e pela audiência aí, tá bom? Me ajudem aí, senão o Beagle corta toda hora, tem dia que corta toda hora, né, Bimala? Eu acho que, não sei, não acho nada, não sei nada. Tá bom, já parei de falar, vamos lá. Onde estava aqui? Tá, foi citado o verso do Bhagavad Gita, capítulo 7, verso 14, que Mama Maya Duratyaya, em português, é impossível fugir ao domínio da natureza material, pois é a suprema personalidade de Deus que age por trás dela. Krishna está controlando tudo e todos através dos milhões e milhões de semideuses que existem dentro de cada um dos incontáveis universos. Todo mundo está fazendo o que ele quer, porque sempre é feita a vontade dele, tanto no céu material quanto no céu transcendental. Às vezes, orgulhamos-nos de nossas austeridades, penitências e poderes de yoga mística, porém, este verso afirma claramente que ninguém pode superar as leis e orientações da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, seja pela força do poder místico, da educação científica, de austeridades ou de penitências. Isto é impossível. A palavra Manishaya, em português pela inteligência, é de especial importância. Talvez Priyabrata argumentasse que o Senhor Brahma, o primeiro filho de Deus, lhe estava pedindo que aceitasse a vida familiar e a responsabilidade de governar um reino, embora Narada Muni o tivesse aconselhado a não se casar. Parece que tem contradições, parece que o mestre pisa na bola, mas não, mestre autorizado, qualificado e competente, não. Pode até parecer contradição, mas não é. E é o que nós vamos ver para aqui, né, Bimala? Para aqui, senão não vai dar tempo de ler o outro livro, tá? Bom, gente boa, essa coleção, o Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na quarta linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar. Mas se você quer a coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam, Purana Imaculado. Você clica aí, que já aparecem os livros disponíveis. Você encomenda eles, todos eles ou alguns deles. Essa coleção tem a opção de comprar os livros separados ou todos juntos. Parcelam até em 18 vezes. Os devotos da loja facilitam, né? Então tá bom. Qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook. WhatsApp e Telegram DDD 18981715751. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mais um mantra. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Hitinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatyadeshatarine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatyadeshatarine. Então vamos ver o que aconteceu com o gatinho aqui, Bimala. Vamos ver o que Prabhupada fez com o gatinho, né? Cães e gatos são animais intocáveis, são corpos tão inferiores, corpos tão influenciados pelo modo da ignorância que nem devem ser tocados. Mas, de acordo com o tempo, lugar e circunstâncias, vamos ver o que aconteceu. Então, o gato foi se aproximando e lentamente esgueirou-se bem em frente aos pés do Swamiji. Sentou-se olhando atentamente para o Swamiji e começou a miar. Parece teu filho. Teu filho. O gato da Bimala enche o saco. Nossa, como enche o saco. Ainda bem que é você que cuida, Bimala. Nenhum dos devotos sabia o que aconteceria. O Swamiji começou gentilmente a bater nas costas do gato com seu pé, dizendo: Hare Krishna, Hare Krishna. Você lhe dá leite que foi oferecido a Deus para ele? E Joan comentou: as atividades do Swamiji e sua generosidade, mesmo para com os gatos, me comoviam e eu ansiava ter mais contato com ele. Joan acabou entendendo que servir ao Swamiji era algo sério, porém não queria encarar a iniciação até que estivesse 100% segura de que era aquilo que ela desejava. Às vezes chorava de êxtase e às vezes caía no sono durante a palestra do Swamiji. Assim, permanecia hesitante e cética, duvidando: como posso eu realmente aplicar os ensinamentos do Swamiji em minha vida? E essa era milionária, né? Era de família milionária, Bimala. Assim como o Ford também, né? O herdeiro do Ford, que é também um devoto de Deus e vive uma vida simples, com pensamento elevado. Esse é o segredo de viver bem e feliz aqui e agora. Vida simples, pensamento elevado. E não vida bagunçada, como que é vida complicada com pensamento bagunçado. Não, aí é fria. Certa noite, o Swamiji perguntou-lhe: quando você pretende ser iniciada? E Joan disse que não sabia, mas que se deliciava em ler os seus livros e cantar Hare Krishna no rosário. Disse que, como se sentisse atraída pelas montanhas e pela consciência transcendental elevada, queria viajar para o Tibete. E o Swamiji, sentado em sua cadeira de balanço, olhou para Joan, que estava sentada a seus pés. Ela sentiu que ele olhava bem dentro dela. Posso levá-la para um lugar muito mais alto que o Tibete, disse ele. Veja bem. E de repente Joan sentiu que o Swamiji sabia tudo sobre ela e compreendeu: ah, tenho que ver através de seus olhos o que é a consciência de Deus, a consciência de Krishna. Ô Bimala, vou mandar um alô aqui para o J Mil Grau. Obrigado, gente boa, obrigado a todos aí que nos ouvem na live do Beagle, né? Vamos tentar continuar fazendo essa live aí com a ajuda de todos. Ele prometia levá-la a algum reino muito elevado, mas ela teria que aceitar isso. Foi então que John decidiu tornar-se discípula do Swamiji. Quando ela contou isso ao seu namorado Roger, ele ficou espantado. Ele e Joan estiveram frequentando os cantos e danças públicos de Hare Krishna e as aulas juntos, mas ele ainda tinha dúvidas. Talvez fosse bom que ele e Joan se casassem. Depois eles poderiam pensar na iniciação. Prabhupada, como todo mestre, né, de verdade, eles não querem que as pessoas pequem, né? Porque quanto mais a gente peca, mais a gente sofre. Então os mestres não querem que a gente sofra. E Joan tinha namorado, e todos que tinham namorados, né, Prabhupada propunha, né, se casem, né, não façam sexo ilícito, porque sexo ilícito traz sofrimentos. Muita gente não entende isso, né? Deus proíbe. As pessoas comuns, elas acham, Deus proíbe isso, Deus aquilo. Tudo que Deus faz é para o nosso bem. Deus não precisa nem de nada, nem de ninguém. Então, tudo que Ele faz, a finalidade é essa, é nos proteger dos perigos, dos pecados e das reações pecaminosas. Talvez fosse bom que ele e Joan se casassem. Depois eles poderiam pensar em serem iniciados. No entanto, Joan estava mais determinada. Ela explicou a Roger que o Swamiji não tinha vindo apenas para realizar casamentos. Primeiro você tinha que ser iniciado. Roger Seagal fora criado em Nova York. Ele seguia um guru, tem que falar guru. Farsante é tudo guru, né? Agora, guru de verdade é outra história. Não todos, de repente nem todos são farsantes, de repente eles têm boas intenções. Eles seguiam um guru de Hatha Yoga, experimentara drogas psicodélicas e viajara para o extremo sul como ativista dos direitos civis, tomando parte em marchas pró-liberdade dos negros. Você vê, já acontecia isso em 65, 66, década de 60, né? E continua até hoje. Enquanto as pessoas não entenderem que somos almas eternas, que não somos brancos, negros, amarelos, vermelhos, brasileiros, italianos, portugueses, indianos, não temos nada a ver com esses corpos materiais, então as pessoas vão continuar levantando as bandeiras, a bandeira do casado, a bandeira do solteiro, a bandeira da lésbica, a bandeira do gay, a bandeira de sei lá do quê, e vai inventando bandeiras e aí fica brigando um com o outro. E aí ninguém tem paz, ninguém vive feliz. Sempre ansiando o que não tem, lamentando o que perdeu. Esses são sintomas da ilusão. Ansiar o que não tem e lamentar o que perdeu. De corpo grande, sociável e expansivo, ele tinha muitos amigos em São Francisco. No aeroporto, no ambiente festivo do pessoal do Hagersbury, vira o Swamiji pela primeira vez, eu estava pensando aqui, Bimala, gente, eu sou analfabeto de inglês, hein? Então, no aeroporto, no ambiente festivo do pessoal do Hagersbury, vira o Swamiji pela primeira vez e ficara especialmente impressionado com a atitude magnânima do Swamiji e com sua total ausência de consciência egocêntrica. O conceito de reencarnação sempre o intrigara. Mas após assistir algumas aulas do Swamiji e ouvi-lo expor sobre a transmigração da alma, sentiu ter encontrado alguém que definitivamente sabia a resposta para qualquer pergunta sobre a vida após a morte. É porque todo conhecimento está nos Vedas, há milhões de anos, há milhares de anos, provado mais de 5 mil anos, não é mais uma seita, grupo, religião inventada há 100 anos, 50 anos, não é mais uma invenção mental de alguém. É conhecimento completo e perfeito trazido pessoalmente por Deus a este mundo. Certa noite, após participar do programa no templo, Roger voltou para o seu apartamento e sentou-se na escada de incêndio para meditar no que o Swamiji dissera. O mundo é falso, dissera ele. Porém, parece-me real, pensou Roger. Se belisco meu braço, sinto dor. Assim como isto é ilusão. Esta escada de incêndio é real, do contrário, eu estaria pairando no espaço. Este espaço é real, não é? Essa vida é como um sonho, sempre inacabado, né? No sonho a gente sofre, faz sexo, no sonho, e parece real o sonho, não parece então? É real, mas é temporário, é igual a este mundo é real, mas é temporário. Então, todas as respostas estão no Bhagavad Gita, como ele é, nas escrituras védicas. Roger concluiu que não entendia o que o Swamiji queria dizer com ilusão. Se eu tentasse atravessar a parede, pensava ele, isso seria real ou não? Talvez a realidade da parede só existia em minha mente. Para pôr a ilusão à prova, ele entrou em seu apartamento, concentrou sua mente e caminhou em direção à parede. Paf! Será que ele estava com LSD? Já tinha tomado LSD? Com LSD a pessoa pensa que pode até voar, né? E aí pula de um prédio e pof no chão. Suja o chão, Bima. Suja o chão, perde a forma de vida humana e volta em corpos inferiores. Mas voltando ao ponto aqui, ele se sentou de novo e pensou, o que o Swamiji quer dizer ao afirmar que o mundo é ilusão? De modo que resolveu fazer esta pergunta na próxima reunião. Essa é a maneira mais inteligente de aprender, né? Perguntar para quem sabe. A segunda maneira é ver. A terceira maneira é essa aí, quebrar a cara. Assim o fez, e Srila Prabhupada disse-lhe que, na verdade, o mundo é real, pois foi criado por Deus, Krishna, a realidade suprema. Porém, é irreal no sentido de que todas as coisas materiais são temporárias. Quem aceita o mundo temporário como permanente e absoluto está em ilusão. Somente o mundo transcendental, explicou Swamiji, é eterno e, portanto, real. É verdade e real aquilo que é verdade sempre, aquilo que é real sempre. Agora, tudo que tem começo, meio e fim é temporário. Está sempre mudando, as verdades relativas estão sempre mudando. Roger ficou satisfeito com a resposta do Swamiji, porém, tinha outras dificuldades. Achava o Swamiji conservador demais. Quando o Swamiji disse que os cães dos convidados deviam ser mantidos fora do templo, Roger não gostou disso. Muitos, os animais, infelizmente os animais, as almas em corpos, todo ser vivo tem uma alma exatamente igual a nós, tá? Nós precisamos entender isso. Então tem corpos superiores, corpos medianos e corpos inferiores. Assim como tem carro ruim, carro mais ou menos e carro bom, né? E nós somos os motoristas. Então, as almas nos corpos inferiores não conseguem entender a filosofia. Não tem jeito, infelizmente, né, Bimala? Então, nós, almas eternas, só vamos conseguir entender Deus no corpo de forma humana. Em outros corpos não é possível. Nem em corpos de semideuses também é quase impossível, porque os semideuses vivem em planetas superiores e são muito felizes para querer buscar Deus. Assim como as pessoas de forma humana que vivem nos planetas infernais ou inferiores, eles passam por tanto sofrimento que também fica difícil entender Deus, buscar Deus. Então só é possível entender Deus e buscar Deus na forma de vida humana e em planetas intermediários. Quando Swamiji disse que os cães dos convidados deviam ser mantidos fora do templo, Roger não gostou disso. Muitos visitantes traziam cães de estimação com eles para o templo, e agora havia um poste. E agora havia um poste de amarrar animais em frente ao prédio, só para acomodar os animais domésticos com correias. Porém, o Swamiji não permitia que nenhum animal doméstico entrasse. Esta filosofia é para os seres humanos, dizia ele. Os cães e os gatos não podem compreendê-la, mas se ouvirem o cantar de Hare Krishna, poderão receber um nascimento superior no futuro. Está vendo? Se dá alimento oferecido a Deus e canta os santos nomes de Deus, vai se beneficiar os animais, aliás, vai se beneficiar todos aqueles que são atingidos por essa vibração transcendental. Rato, cobra, lagarto, pulga, Todo tipo de ser vivo se beneficia quando é atingido pela vibração de Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Roger também tinha outros pontos conflitantes com o que considerava a filosofia conservadora do Swamiji. O Swamiji repetidamente falava contra hábitos descontrolados, tais como fumar, mas Roger não podia nem sequer imaginar-se deixando tais coisas. E as instruções sobre abster-se da vida sexual molestavam-no especialmente. De qualquer modo, apesar de não seguir Mui estritamente, Roger sentia crescer o seu amor pelo Swamiji e por Deus, Krishna. Entendia que o Swamiji tinha bastante para lhe ensinar e que o Swamiji o estava fazendo de certa maneira e em certa ordem. É, o detalhe é esse, a pessoa experimenta um prazer superior ao prazer sexual e a outros prazeres, prazer de fumar, de beber, ele larga, não é que ele está proibido. Não, fala, ah, não estou mais afim de fumar, não estou mais afim de sexo, não estou... Por quê? Porque ele está experimentando um prazer superior, uma coisa mais prazerosa. Então ninguém vive sem prazer. Ou você sente o prazer transcendental, ou você vai ter que correr atrás do prazer material, porque sem prazer nós, almas eternas, não vivemos, não ficamos. Roger sabia que o Swamiji o via como um bebê na vida transcendental que tinha que ser mimado. Ele sabia que precisava tornar-se submisso e aceitar tudo que o Swamiji lhe dava. San Spirstra, alto e magro, com encaracolados cabelos ruivos, era atlético. Ele treinara como esquiador olímpico, porém artístico. Era escritor e entalhador em madeira. San. Esse aqui acho que foi iniciado também depois, Bimala. Ele era escritor e entalhador em madeira, graduara-se na faculdade Reed de Oregon e conseguira uma bolsa de estudos numa pequena faculdade suíça, onde obtivera mestrado em filosofia. Era bem popular. O epítome do individualista inflexível, segundo o via Mukunda. Quando Mukunda visitara San em seu Belvedere, na montanha, e lhe contara sobre o Swamiji e a consciência de Deus, a consciência de Krishna, San ficara intrigado com as novas ideias. A vida de San quase chegara a um beco sem saída, porém, refloria a sua esperança ao ouvir o que o Mukunda e Janak lhe diziam sobre o Swamiji. Após passar apenas alguns dias com Mukunda, San ficara desejoso de ajudá-lo a estabelecer um templo Hare Krishna da consciência de Krishna em São Francisco. Era San quem conhecia os astros do rock locais. Ele os persuadiu a aparecer no Avalon com Swami Bhaktivedanta, com quem jamais se havia encontrado. San vira o Swamiji pela primeira vez quando ele chegou ao aeroporto de São Francisco, e San, mais tarde, afirmara que havia visto um raio de luz vindo do corpo do Swamiji. A princípio, San tivera medo de dizer algo, nem soubera o que dizer. Prabhupada era algo totalmente novo para ele e parecia tão elevado. Porém, no dia seguinte ao programa do Avalon, quando Mukunda disse a Prabhupada que San organizara o concerto, Prabhupada mandou chamá-lo para descobrir quanto dinheiro havia entrado. Sentado em frente a Prabhupada, que se assentava atrás de sua escrivaninha, San informou-lhe que haviam entrado cerca de $1,500 de lucro. Pois bem, disse-lhe Prabhupada, você será o tesoureiro. Então Srila Prabhupada perguntou-lhe, que ideia você faz de Deus? Ah, Deus é um só, replicou San. E Prabhupada perguntou, qual é o propósito de adorar a Deus? E San replicou, tornar-se uno com Deus. Não, disse Srila Prabhupada, você não pode se tornar uno com Deus. Deus e você são sempre dois indivíduos diferentes, mas você pode se tornar uno em interesse com ele. E então ele falou a Sam sobre Deus, Krishna. Depois de conversarem, Prabhupada disse a Sam: você pode vir me ver todos os dias e eu lhe ensinarei como fazer contabilidade. Até isso Prabhupada ensinou. Assim, Sam começou a encontrar-se com Prabhupada meia hora por dia para aprender contabilidade. Sam comenta: eu nunca fora muito bom em contabilidade e realmente não queria fazer isto, porém aquela era uma boa desculpa para vir ver o Swamiji todos os dias. Ele me chamava a atenção quando eu gastava dinheiro demais ou quando eu não podia pôr os livros caixa em dia. Realmente me encantava a ideia de que ele era tão prático que... Calma, estou ladeando a página aqui. Ele era tão prático que conhecia contabilidade. Desde o comecinho, ele se tornou muito mais que um amigo para mim do que o ideal de alguém em outra esfera de vida. Eu levava quase todas as minhas perguntas práticas a ele. Aprendi a responder as coisas por mim mesmo, baseado na maneira com que o Swamiji sempre resolvia os problemas cotidianos. E a primeira coisa que ele me levou a fazer foi me casar com a minha namorada. Pare de pecar, se case com ela, né? Pra que essa vida aí, essa vida bandida? Calma, Bila. Mukunda e sua esposa, Janaki, cujo apartamento ficava no fim do mesmo corredor do apartamento de Srila Prabhupada, eram o único casal que Srila Prabhupada já iniciara e casara. Vamos parar aqui, né? Onde vai falar desse casal aqui, Mukunda e sua esposa Janaki. Bom, gente boa, essa coleção Srila Prabhupada Lilamrita, As Aventuras do Devoto Puro de Deus Neste Mundo, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na quarta linha está lá o link Livros Grátis, com a opção de ler em inglês na tela. Mas se você quer a coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam, por ano imaculado, vai descendo, já aparece aí a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, e agora sim, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Você clica aí, encomenda a sua, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra. Vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta.
Namastê Narasimhaya. Namastê Narasimhaya. Alá dala dadaine. Alá dala dadaine. Hiranyakashipu vaksaha. Hiranyakashipu vaksaha. Shilatankam nakalaye. Shilatankam nakalaye. Ito nishinha parato nishinho. To nishinha parato nishinho. Yato yato yamitato nishinha. Yato yato yamitato nishinha. Mae nishinho hidae nishinho. Mae nishinho hidae nishinho. Nishinha madin charanam prapadye. Nishinha madin charanam prapadye. Tavakara kamalavare nakam abhuta shringam. Dalita hiranyakashipu hanubringam. Keshavadita narahari rupa Jai Jagadisha Hare, Jai Jagadisha Hare, Jai O Jagadisha Hare. Avatara Kamalavare Nakam Nabuta Shringa Dalita Hiranyakashipu Tanubringa Keshavadita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jai O Jagadisha Hare Keshavadrita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jai O Jagadisha Hare Jaya Nishinha Deva 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 Jai Pralada Maharaja 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 Jayo Lakshmi Nishinha 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 Prabhupada 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 Guru Deva 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 Shinhadeva Bhagavan ki jai Pralada Maharaja ki jai Prabhupada ki jai
Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stutra Sata Shri Shridmat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stutra Sata Shri Shridmat Sua Divina Graça Bhakti Vedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai Adanta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Nama Acharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai Prense Kahoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Gouda Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai Shri Vrindavadam ki jai, Shri Maturadam ki jai, Shri Navadvipadam ki jai, Shri Jaganatapuridam ki jai, Gangamaye ki jai, Jamunamaye ki jai, Tulasi Devi ki jai, Bhakti Devi ki jai, Sankirtana Jaga ki jai, Brihach Mridanga ki jai, Samaveta Bhakta Vrinda ki jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gouranga. Jai Shri, Shri Guru, Jai Gouranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase, Prabhupada Pramodaya, Dushta Siddhanta Nasine.